Vamos conhecer os destaques do Jornal das Comunidades.
Eleições municipais francesas de domingo podem ser adiadas. Nos Estados Unidos, o centro de coronavírus é em New Rochelle e naquela cidade do estado de Nova Iorque, onde se registra a maior percentagem de casos, 138, ou seja, 62% dos casos do país.
Estamos a esta hora com 19 graus, continua bonito o dia de sol aqui por Lisboa, lá por fora. Por exemplo, em Bruxelas, céu parcialmente nublado, com 9 graus, muito mais longe no mundo, já na madrugada de Macau, há pouco com 20 graus. Vai começar o Jornal das Comunidades, a edição das 5h30, uma edição de Paula Machado.
França está em contagem decrescente para as eleições municipais francesas do domingo. O dia 15 é a primeira volta, a segunda está marcada para o dia 22 de março. No entanto, estas eleições podem não acontecer. Em direto, junta-se a nós a correspondente da RDP em Paris, Rosário Salgueiro. Boa tarde. O que é que se está a passar? Podemos ter ou não ida às urnas neste domingo em França?
O executivo de Édouard Philippe, Paulo, propôs ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, o adiamento destas eleições municipais, precisamente por causa do agravamento da epidemia do novo coronavírus. Emmanuel Macron, se numa primeira fase e até ao início desta semana dizia que era um sopro nesta crise os franceses poderem votar, neste momento o chefe de Estado francês admite esse adiamento, está mesmo, segundo informações que temos de fonte próxima do processo, está mesmo a auscultar as duas câmaras da Assembleia Nacional, os deputados, neste caso não vai ouvir todos naturalmente, houve os líderes parlamentares e o presidente do Senado. A notícia foi avançada pelo Jornal do Domingo e confirmada pela RDP Internacional, e porque esta necessidade de auscultar todos, Emmanuel Macron tinha previsto e vai acontecer uma declaração ao país às 20 horas, precisamente sobre a crise sanitária, mas também crise económica sobre o novo coronavírus, e agora todas as atenções voltadas para este possível adiamento, quase certo adiamento das eleições autárquicas, como disseste, previstas para 15, a primeira volta, e 22 de março, a segunda volta. Há muitos candidatos que não estão a fazer campanha, que estão em quarentena, há outros tantos que estão hospitalizados, há regiões inteiras de França que estão no isolamento sanitário e, portanto, a campanha eleitoral está muito perturbada. Desde logo o primeiro-ministro, que é candidato ao Havre, não tem ido à sua circunscrição eleitoral fazer campanha porque, naturalmente, está muito mais ocupado com esta crise que afeta o mundo inteiro.
O coronavírus agora a afetar também a política, neste caso francesa. Rosário Salgueiro, estivestes em Itália a acompanhar o pico da crise, agora estás em França. Neste momento, qual é o ponto da situação ao nível da epidemia?
Emmanuel Macron também poderá anunciar a passagem ao estágio 3 da epidemia, ou seja, que ele tem vindo a dizer que a epidemia está no seu início, a situação está a agravar-se a cada 24 horas, ainda não conhecemos os dados das últimas 24 horas, vamos conhecer daqui a cerca de uma hora. Há um crescente número de novos casos, aparecem mais casos em regiões até agora não tocadas pelo novo coronavírus. É uma situação muito idêntica à que se vive noutros pontos da Europa e do mundo, e os hospitais estão em alerta. O Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, mandou há momentos uma circular para todos os hospitais e centros de saúde para se anularem as cirurgias não urgentes, as consultas não urgentes, para que todos os profissionais de saúde estejam precisamente em prevenção para essa nova fase da doença. Outra circunstância é os reservistas, os enfermeiros, os farmacêuticos, médicos, estão de prontidão para entrarem nas linhas de saúde 24, para entrarem nos hospitais, para poderem auxiliar nesta fase mais crítica da doença que França, como Portugal e como Espanha estão a entrar.
Muito obrigada, Rosário Salgueiro, correspondente da RDP em Paris, aqui dar-nos conta deste possível adiamento da primeira volta das eleições municipais francesas de domingo. E nos Estados Unidos, o centro de coronavírus é em New Rochelle, é naquela cidade do estado de Nova Iorque, York, onde se registra a maior percentagem de casos, 138, ou seja, 62% dos casos do país. Hoje de manhã, o presidente da Câmara de New Rochelle reuniu-se com os representantes da cidade, em várias áreas, para reiterar os cuidados a ter para que o vírus não se propague. Uma reunião em que participou Isabel Coelho Marques, que integra o Conselho de Direitos dos Imigrantes de New Rochelle. Isabel Coelho Marques, com o retrato da cidade.
A cidade de New Rochelle apresenta a maior percentagem de números do coronavírus no estado de Nova Iorque, com cerca de 62% do número total. Desde esta manhã que o número está a 138 casos. Está restrito a uma zona da cidade, que é Waikagil, onde o surto iniciou com um advogado da comunidade judaica e desde então tem-se propagado nessa área da cidade. Ontem chegou à cidade de New Rochelle a tropa nacional para poder ajudar na coordenação de limpeza de escolas que foram então encerradas e também entregar comida às crianças que frequentam essas escolas e que normalmente recebem a sua alimentação através das escolas. Foi uma ordem dada pelo governador do estado, Andrew Cuomo. Neste momento não é que estejam em quarentena a cidade, mas dentro de um rádio de uma milha as pessoas estão proibidas de se concentrarem. Foi pedido para que se isolem nas suas casas, mas de resto a cidade continua a funcionar. Simplesmente estamos a ter um cuidado acrescido para que não permitimos que se possa propagar mais a situação aqui na cidade de New Rochelle.
Quanto à comunidade portuguesa significativa na cidade, não há casos a registar.
Eu faço parte do Conselho Consultivo para os Direitos de Imigrantes da cidade de New Rochelle e não temos conhecimento de nenhum caso português com coronavírus. Portanto, existe uma presença significativa aqui em New Rochelle, da comunidade. Existe inclusive um centro comunitário, que é o Centro Comunitário de New Rochelle, mas neste momento não temos nenhum conhecimento de nenhum caso entre a comunidade portuguesa.
Isabel Coelho Marques, do Conselho de Direitos dos Imigrantes em New Rochelle, nos Estados Unidos, a fazer à RDP Internacional o retrato da cidade que registra o maior número de infectados por coronavírus nos Estados Unidos. E perante a escalada de casos de infecção na Europa, os Estados Unidos anunciaram suspensão das ligações aéreas ao Velho Continente. A exceção é o Reino Unido. Donald Trump proibiu todas as viagens de passageiros durante o período de um mês, a contar a partir de amanhã. E está pronto para regressar à China, Luís Stanislau, um dos portugueses que regressou de Wuhan, na China, no início de fevereiro. Agora encontra-se em Guimarães e vê com apreensão a ligeireza com que os portugueses estão a encarar a epidemia do coronavírus. Luís, preparador físico de uma equipa de futebol, conta que a China está a conseguir controlar a situação porque as pessoas levaram a sério o isolamento social e a quarentena. Entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo, Luís Stanislau diz que vai voltar à China mal tenha autorização.
Estou pronto para regressar a Wuhan. Estamos só à espera que as pessoas responsáveis por nós na China nos liguem e nos informem de que é seguro ir.
Que notícias é que têm tido da região? De que a situação está melhor?
Sim, sim, a situação está cada vez melhor. Acho que já há 4 ou 5 dias que não são registados casos novos em Wuhan. Pelo que sei, algumas empresas já começam a abrir portas de forma gradual.
Luís Stanislau, um português que está preparado para regressar à China. E com a pandemia mundial do Covid-19, que já fechou várias escolas, o ensino à distância volta a estar em cima da mesa. Em Portugal, a Universidade Aberta é a única instituição de ensino superior público à distância. De fora ficam o ensino primário e secundário. Para a reitora da Universidade Aberta, Carla Padrel de Oliveira, faz sentido repensar no ensino à distância, mas não nesta altura.
Nestas alturas em que surgem estas epidemias, pandemias, fala-se sempre mais nas diferentes modalidades de ensino e nos diferentes regimes que podemos desenvolver. Nós trabalhamos exclusivamente no ensino superior. A questão que me coloca em relação ao ensino básico e secundário, faz sentido pensar em alternativas, não só nestas alturas, mas e já existem, já de ensino à distância para o ensino básico e secundário, muito para as pessoas que estão internadas, os miúdos que estão internados e de longa duração e também atletas de alta competição. Mas faz sentido pensar de uma forma mais estruturada e mesmo para o ensino superior, pensar não nesta altura, que é uma altura em que interessa é resolver problemas, mas se calhar faz todo o sentido pensar de uma forma estruturada no ensino à distância.
Quanto às plataformas digitais utilizadas por várias instituições de ensino, a reitora da Universidade Aberta explica que não é ensino à distância.
Todas as universidades universidades estão a falar em avançar para ensino à distância, sendo que avançam essencialmente para aulas gravadas ou aulas por videoconferência, ou depositando materiais, os materiais das aulas, os textos, os PowerPoints, os PDFs, numa plataforma, mas isso não é ensino à distância, isso é ensino à distância. Nós fazemos de uma forma um bocadinho diferente.
Uma diferença que passa desde logo pelo acompanhamento de professores, sem aulas gravadas e com muita interação entre os estudantes, inclusive com trabalhos de grupo.
Mas é um ensino essencialmente colaborativo. No segundo e terceiro ciclo, portanto, mestrados e doutoramentos, os grupos dos estudantes são mais pequenos, precisamente para permitir uma muito maior interação. Porque aí já estamos a falar de pessoas com qualificação e que estão a aprofundar determinados temas. E, portanto, é muito mais baseado em interação, em discussão, em trabalhos de grupo. Ao nível de mestrado e doutoramento, fazemos muito trabalho de colaborativo e muito trabalho de grupo. O que pode parecer estranho, pode parecer difícil, não é? E para os próprios estudantes é uma mais-valia, porque acabam por ter grupos e fazerem grupos com pessoas que estão a fazer um curso, a mesma disciplina, que estão aqui, têm um colega em Moçambique, têm um colega no Canadá e têm um colega na África do Sul. As perspectivas são completamente diferentes, portanto, aquilo que as pessoas trazem para um grupo de trabalho destes diferentes pontos do mundo é muito mais enriquecedor para os estudantes e para o professor.
Carla Padrel de Oliveira, reitora da Universidade Aberta, em declarações ao programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional. A Universidade Aberta tem cerca de 8 mil alunos, cerca de 900 em 1000, ou seja, 12% no estrangeiro. No Canadá, há cerca de 6.500 alunos a aprender português nos diversos graus de ensino e cada vez há mais interessados na aprendizagem da língua portuguesa, diz o coordenador para o ensino de português no Canadá, José Pedro Ferreira.
Tem crescido a bom ritmo e paulatinamente, um bocadinho de cada vez, desde que cheguei aqui em outubro de 2018, a coordenação de ensino espalha-se por 5 das 13 províncias canadianas, é um território imenso, o Ontário apenas é 12, 13 vezes maior do que Portugal. Nós temos cerca de 6.500 alunos, os números podem aumentar e diminuir um pouquinho todos os anos, mas temos à volta de 6.500 alunos distribuídos pelo ensino básico, secundário e superior, onde rondará entre os 750 mil alunos.
José Pedro Ferreira, coordenador do ensino português no Canadá, conta que o ensino da língua portuguesa está presente onde vivem mais portugueses e lusodescendentes.
São as províncias do Quebec, do Ontário, Manitoba, Alberta e Colômbia Britânica. Portanto, espalha-se um bocadinho do Canadá Atlântico até ao Canadá Pacífico. E essas províncias são aquelas, normalmente, onde existe uma comunidade portuguesa maior em termos de população, não só de imigrantes de primeira geração, como de imigrantes de segunda e terceira gerações. O ensino é da responsabilidade dos governos provinciais e cada província tem um governo provincial dependente do governo federal. Não é obrigatório, é um ensino opcional.
José Pedro Ferreira, coordenador para o ensino de português no Canadá, em declarações à RDP Internacional, no espaço Um Mundo numa Só Língua. Tempo agora para a imprensa em português no mundo e destinada às comunidades portuguesas. Os destaques da edição desta semana do Mundo Português com José Duarte.
Portugal toma medidas para conter o surto, é o grande destaque da edição desta semana do Mundo Português, onde se fala de escolas fechadas, visitas suspensas e viagens desaconselhadas. Também a DGS lançou um microsite para esclarecer todas as dúvidas e no nosso site temos também informação sempre online e ao minuto. Outras notícias que fazem a atualidade do nosso jornal, Palácios em Portugal, começa nesta edição uma volta a Portugal através dos seus palácios. Revela uma equipa de investigadores de Aveiro, casca de banana limpa metais pesados da água. É mais uma investigação portuguesa naquela universidade já tão conhecida. O almirante de Leiria Pinto, na entrevista, defende e afirma que a Marinha inicia o processo de desclassificação de documentos secretos sobre a guerra colonial. Cá por dentro, no Algarve, a dessalinização da água do mar pode vir a combater a seca. Em Benavente, investe 5 milhões de euros em sistema de águas residuais. Lusodescendente, na política em França, também um trabalho sobre Filipe Pereira, que é candidato à Câmara de Nogent-sur-Marne. No desporto, Porto e Benfica continuam lá em cima, separados por um ponto, a ver a concorrência à distância.
Os destaques do Mundo Português a fechar este espaço informativo. Fique bem, continue na companhia da RDP Internacional.